Obrigada, Amanda. E sinto essa vontade, né? Eu precisava da fala da Amanda aqui. Acho que a Amanda traz essa força dela, essa representatividade da mulher preta para dentro do Rádio Love, que é muito importante, né? E também essa pessoalidade dela com o Rádio Love, assim, né? Esse desabafo da Amanda, que fez ela ter vários fãs já aqui dentro do Rádio Love. Todo mundo ama ela. Todos os programas tem alguém me escrevendo e falando: meu, como a Amanda é incrível, gente, olha a Amanda, né? E sim, a Amanda traz esses relatos pra gente que são muito importantes e que são relatos da realidade, né? A maternidade é muito romantizada hoje. E a prática da maternidade não é assim. Eu, como mãe, também lembro do momento, Amanda, no momento que a minha filha nasceu, eu peguei ela nos braços e, na minha ilusão, eu pensava que eu tinha que chorar e me emocionar ali. Eu estava desesperada, desesperada, gente, eu não consegui. Naquele momento que ela nasceu e eu peguei ela no colo, eu lembro, inclusive, até que bateram uma foto e eu tô com uma cara de... Ferrou, né? E agora, meu Deus, né? E eu me sinto uma pessoa privilegiada dentro de uma situação privilegiada. Então eu imagino situações mil vezes mais difíceis que a minha. E a minha, não que a minha tenha sido fácil, foi muito difícil. E assim como a Luciana colocou, é quase difícil, é quase para todas, né? Mas a gente vê os graus de dificuldade piorarem. Sim, conforme a tua classe social, conforme a tua cor, conforme o teu padrão, conforme o fato de ter ou não ter um esposo, um homem ao seu lado. E também eu percebo muito forte hoje que, né, na época que minha filha nasceu, eu ainda estava em Curitiba, mas hoje eu moro no interior, como isso funciona no interior também. Eu acho que a mulher aqui ainda é mais calada. Ela vai se silenciar ainda mais durante esse período, né? Porque, como a Amanda colocou, sim, a gente é meio condicionada a se silenciar, a ficar quieta, a aceitar, a entender tudo isso como normal. Aqui, os nossos ouvintes estão participando, eu quero colocar aqui que a Rosana Cuba escreveu: a violência obstétrica é muito naturalizada. Penso que começa quando ouvimos ofensas. Com certeza, Rosana. Muito obrigada pela participação. A Márcia Penteado Vasques, querida Márcia, também está presente aqui com a gente. Ela colocou: eu tive um aborto espontâneo, seria meu segundo filho, fui para um hospital escola com muita dor. A residente de plantão insistiu para fazer toque e eu com muita dor não permiti. Depois, no dia seguinte, fui atendida pelo médico, que foi muito respeitoso e reconheceu que eu sentia muita dor e me encaminhou para a curetagem, e disse que fosse feita uma medicação para a dor. A equipe de enfermagem disse que só faria com a prescrição escrita do médico. Tive que exigir a medicação aos berros, então fui atendida. Em seguida, chorando muito, fui caminhando sozinha para o centro cirúrgico, amparada, pasmem, por um representante de uma indústria farmacêutica, pois a equipe de enfermagem literalmente me abandonou. Foi muito violento e muito triste. Muito obrigada por esse relato, Márcia Penteado. Com certeza a gente se identifica nesse tipo de relato e todas nós mulheres já vivenciamos algo parecido, seja com a gente ou com alguma amiga próxima, né, ou com uma parente próxima. São realmente de situações comuns, infelizmente, né? E a Aline ainda colocou aqui, né? A Aline ali que tá quietinha, a violência contra a mulher é naturalizada e ela também ama Amanda. Olha aqui, a Aline escreveu aqui nos comentários da nossa live, né? Realmente a
Tem que
violência
aparecer de alguma maneira.
contra a mulher. Oi, Aline.
Tem que aparecer de alguma maneira. Tô
É
aqui.
que você tá aí, tipo uma imagem, tipo um busto, assim, um busto do Beethoven, assim, né? Eu sempre lembro do Bruno Aleixo, aquele programa português que é super engraçado, que é um busto do Beethoven que conversa com a gente. Hoje a Aline tá meio que assim, né? Mas, Aline, sem dúvida, a violência contra a mulher é naturalizada, né? E o tempo inteiro, isso não só quando a gente pensa em parto, né? Porque sim, vivemos ainda numa sociedade patriarcal. E é importante notar que o termo, né, violência obstétrica não se refere apenas a profissionais de saúde, mas também a falhas de hospitais, clínicas e do sistema de saúde como um todo. Mas além da sala de parto, Luciane, essa expressão da violência obstétrica, ela ela se enquadra durante toda a gestação da mulher, porque a gente sofre muita violência da sociedade também, de família, às vezes, e de diversas, em diversas circunstâncias, né? Então eu queria te perguntar se esse termo se refere somente à sala de parto ou se é um termo que engloba toda a gestação, pós-parto, como é que é?
Certo. Então, a violência obstétrica, ela engloba a questão obstétrica. Desde o pré-parto, a gestação, né, todo o período que antecede o parto. E eu vou citar alguns exemplos, assim. Por exemplo, eu até anotei aqui. Desacreditar da condição da mulher de parir. É um caso clássico, né? Hoje foi essa estrutura que favorece a realização de desnecessárias, né? Cesarianas desnecessárias, com risco de vida ao feto, à mãe, enfim, com consequências que já são conhecidas, e o Brasil é, salvo engano, campeão mundial de cesariana, com percentuais alarmantes, assim, na rede privada, salvo engano, 88% dos nascimentos são de cesariana, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda até 15%. Então, a gente tem um percentual inacreditável de cesariana. E outras possibilidades antes do parto. Tratar uma mulher em trabalho de parto de forma agressiva, não empática, grosseira, pejorativa ou inferiorizada. Impedir a mulher de contatar seus familiares, menosprezar a condição dela por características físicas ou circunstâncias do parto, dar bronca, criticar, cometer assédio moral, enfim, falar que não fez um pré-natal correto, criticar porque tem muito filho, ou porque é muito jovem, ou porque é muito velha. Exigir que a mulher faça procedimentos desnecessários ou humilhantes, por exemplo, a depilação pubiana, lavagem intestinal ou outros procedimentos invasivos que são corriqueiramente exigidos das mulheres. Isso que a Amanda nos contou, que ela chamou de soro, eu imagino que tenha sido a ocitocina, Amanda, que você recebeu no seu primeiro filho, e isso é utilizado para acelerar o trabalho de parto. É algo que, salvo engano, existem, até onde a gente sabe, prescrições para o uso da ocitocina, mas elas são a exceção. O hormônio, o corpo feminino produz esse hormônio e prepara o corpo para o momento natural de parir. Porém, o sistema obstétrico, ele quer acelerar isso como uma forma de dinamizar, de acelerar, né? De fazer as coisas acontecerem mais rápido, do médico não ter que ficar à disposição, enfim, da estrutura, da máquina toda funcionar mais rápido. E aí eles colocam a ocitocina, que pode ser extremamente dolorosa para a mulher e acarretar um parto muito mais difícil e doloroso. Também pode acarretar problemas para o feto. Então, existem muitas situações que envolvem a ocitocina. E o uso desnecessário da ocitocina é uma forma de violência obstétrica. Enfim, essas são algumas hipóteses de violência obstétrica antes do parto. Aí, durante o parto, existem algumas outras até que eu vou lembrar aqui, porque talvez quem esteja nos ouvindo se identifique. Uma delas é a violação à lei do acompanhante. Hoje, no Brasil, existe uma lei, desde 2005, que possibilita a mulher ser acompanhada por quem ela quiser no momento do parto. Pode ser o companheiro, mas pode ser, enfim, quem ela quiser, a companheira, a mãe, uma amiga, enfim, ela tem direito a um acompanhante. E também existem hospitais e maternidades que fazem a mulher escolher entre o acompanhante e a doula. E a doula nós não falamos aqui, mas é aquela figura que acompanha a mulher no momento do parto, que dá um suporte psíquico, emocional. Como antigamente, na época das nossas avós, existia aquela figura de uma avó, de uma mãe, uma tia, até uma irmã mais velha, alguém que conhecesse os caminhos difíceis do parto e que estava ali ao lado da mulher nesse momento. Como tudo isso se perdeu, e na estrutura da sociedade moderna, nós vivemos de uma forma mais individualizada, em grupos menores, e acabamos enfraquecendo as nossas redes, as nossas as nossas redes de afeto, de suporte mútuo, nós entre mulheres. Então essa figura da doula se torna muito importante, porque é aquela pessoa que vai estar do lado da mulher, que vai dar um suporte emocional nesse momento. Então tem que fazer a mulher escolher entre um acompanhante, o companheiro, quem quer que seja, e a doula também é uma forma de violência obstétrica. Aí outras formas, esse exame de toque que a Amanda também nos contou, a Amanda sofreu um repertório, né, de violência obstétrica, que pelo que ela nos trouxe, na rápida fala dela, né? Eu tenho certeza que se ela contasse um pouco mais, a gente identificaria ainda outras violências, né? Além do racismo, que é um crime inafiançável e abominável. Mas ela sofreu um exame de toque desnecessário, né? O toque até pode ser necessário, mas como regra, muitas vezes é feito indiscriminadamente, de uma forma dolorosa, expondo a mulher, às vezes até sem permissão. Outra coisa que acontece muito, que eu já escutei várias vezes, é a mulher ser tratada assim: por que que você está gritando? Na hora de fazer, não, você não gritou, você gostou. E agora você está gritando. Eu estou gritando porque está doendo, né? Então, assim, são formas...
Tem coisas, Luciane, como assim, na hora de virar os olhinhos, você não estava, assim, comentários nesse nível, sabe? E terrível, né? Acho que é de uma violência terrível, psicológica e física, né?
Exato.
E volto também aqui no relato da Márcia, porque eu acho que a Márcia foi muito honesta trazendo esse relato também pra gente, né? Assim como o da Amanda, também falou que pra conseguir um direito ela teve que exigir isso aos berros, né? Se posicionar aos berros pra ser ouvida. É muito cruel, né? A gente tem que ter uma força no momento que não se tem força, né?
Exato. Aliás, Márcia, um abraço solidário para você, que história terrível, e você teve essa força de exigir, e quantas de nós não tivemos força e acabamos tendo os nossos direitos violados ali, porque não foi possível gritar ou exigir, né? Não deveria ser assim, tudo isso é inaceitável. Então, assim, a realização cesariana desnecessária, como forma de, eu chamo de fordinização do nascimento, quer dizer, criar um ritmo industrial para o nascimento, em que há uma escala lá no centro obstétrico, entrada, saída, fulano, parto tal, entra nessa hora, sai nessa hora, é como se um evento fisiológico natural do corpo humano tivesse hora certa para acontecer. Pode acontecer em uma hora, em duas, em doze, mas pode acontecer em dois dias. E esse é o tempo da mulher. Então, há que ser respeitado. Na verdade, é o tempo da mulher e o tempo do bebê. E isto deveria ser sagrado, deveria ser absolutamente respeitado. Porém, nesse modelo que se criou, como parto, nesse evento médico, que na verdade, antes de ser um evento médico, não é um evento médico, é um evento fisiológico, natural. Porém, quando ele se tornou uma engrenagem de um sistema maior que engloba profissionais da medicina, uma poderosa indústria farmacêutica e todas as redes que envolvem também bastante interferência na sociedade, os hospitais, as maternidades, tudo isso, então, foi gerando situações novas e inacreditáveis, como essa de fazer a mulher, obrigar a mulher a se submeter a uma cesariana que ela não quer, que não é bom para ela, não é bom para o feto, porém é dito para ela que ela tem que fazer, e aí como ela vai, como fez a Márcia, exigir que eu não vou fazer? Né? Como ela pode se colocar contra, tecnicamente, ela ali com um bebê, na iminência de ter um filho, como que ela pode se opor ao poder da ciência, entre aspas? Ela acaba se submetendo, né? Isso é mais comum na rede privada. Na rede pública eu já vi um relato de uma mulher que precisava da cesariana e foi recusada a cesariana, deixaram ela um tempo excessivo, longo, em trabalho de parto, e o bebê acabou nascendo com paralisia cerebral, ficou, enfim, uma situação muito grave, muito terrível. Então, são muitas as situações. E depois do parto, existem outras situações que também são inacreditáveis, como o ponto do marido, que é aquela situação na hora da sutura do períneo, muitas vezes após a episiotomia, né, quer dizer, após seja feita essa incisão no períneo, que já é discutível e talvez desnecessária, na hora da sutura do períneo, mesmo sem episiotomia, claro, o períneo há uma laceração pelo parto, pela passagem do bebê, e na hora da sutura, não raro, os obstetras comentam que vão dar um pontinho a mais, que é o ponto do marido, para que a mulher volte a ter uma vagina, enfim, que supostamente daria mais prazer ao marido, e isso pode ter consequências e efeitos infinitos na vida sexual da mulher, que perde a sensibilidade, que perde o prazer sexual por conta desse ponto. Outras questões também envolvendo o bebê, que são, muitas vezes ele é retirado da mãe, impedindo o contato pele a pele, que é sabido que é tão relevante, é tão importante para o bebê, e o bebê é levado para testes, para exames, colírio de nitrato de prata, enfim, todo um universo de coisas, e o bebê acaba não tendo a chance de mamar. É um direito da mãe, é um direito do bebê mamar após o nascimento, ter o contato pele a pele. Os exames neonatais, tudo isso é relevante, mas o contato com a mãe no momento do nascimento realmente é o mais importante. E entre outras inúmeras situações. Então, Ju, resumindo, pode acontecer a violência obstétrica antes, durante toda a gestação e mais flagrantemente perto do momento do parto, quando se intensifica esse lugar da mulher como a mercê da ciência, que os médicos podem dispor do corpo dela, durante o parto e no pós-parto também. As consequências são para a mulher e são para o bebê, e muitas vezes são sentidas, e isso é uma coisa que eu faço questão de dizer, porque eu tenho visto ao longo dos anos, e me dá um acalento quando eu vejo essas consequências. Elas são sentidas muitas vezes pela família como um todo. Então eu tenho algumas famílias que são clientes, não é só a mulher. Existem famílias, existem maridos, existem homens, companheiros que se engajam nessa luta, que vestem a camisa, que compram a briga, que acham inadmissível, que lutam contra essa realidade. Então é isso que eu gostaria de deixar aqui para nossa reflexão e para quem nos ouve, que essa é uma causa que não é, embora essencialmente seja uma causa feminina, porque somos nós as mulheres que gestamos, que parimos, que engravidamos, mas é uma causa da sociedade. Os homens também podem, devem se engajar, né? Muito mais do que assumir o filho lá no registro, no assento de nascimento, que isso é um dever indiscutível, né? Não existe mãe solo, existe homens que não assumem o papel de pais, né? Porque independentemente da relação afetiva, amorosa entre o homem e a mulher, mas a situação de pai ela deve existir antecedendo e se sucedendo à chegada do filho. Mas enfim, existem homens também que lutam por essa causa, e quando eu vejo esses homens lutando e se engajando e dizendo que é inaceitável o que eles viram que foi feito com as companheiras deles, a gente sabe que dá um reconforto no coração, e a gente sabe que é uma luta que a gente vai ter que travar como sociedade.